Euronet Plus.
Vamos avançar para mais um Fora da Caixa com Pedro Santana Lopes e António Vitorino na Renascença. Boa noite a ambos.
Boa noite.
Esta quarta-feira temos muita violência para comentar, António Vitorino.
Infelizmente.
Infelizmente, não é? Vamos começar pela Alemanha e este ataque em Berlim, cujos contornos vamos percebendo um pouco hora a hora. Já tivemos um suspeito de uma nacionalidade e agora o mais recente suspeito é um tunisino. Houve uma reivindicação do autodenominado Estado Islâmico. Hoje em dia há quem coloque muitas dúvidas sobre esse tipo também de reivindicações. Sua primeira leitura, e já vamos também ao impacto político na Alemanha.
Pois não podemos excluir a hipótese das chamadas reivindicações oportunistas, não é?
Sim.
Que é, já que houve um atentado, reivindica-se.
Somos contra ou somos a favor?
A favor, neste caso, do Daesh, infelizmente. Bom, este caso, digamos assim, isto é a crónica de um atentado esperado. Há várias semanas que havia fortes indícios de que a Alemanha é o próximo alvo, e isto prende-se com a situação política na Alemanha, e que tem um objetivo operacional e um objetivo político. O operacional é atingir a sociedade alemã num momento simbólico, que é a celebração do Natal, um mercado de Natal, uma festa que tem fortes conotações religiosas e que, portanto, obviamente é um alvo. Mas tem um significado político também, que é provocar uma reação dentro da Alemanha para radicalizar uma postura anti-islâmica. Porque, na realidade, o que mais interessa aos terroristas é que as comunidades muçulmanas, que na sua esmagadora maioria são respeitadoras da lei e da ordem, passem a ser estigmatizadas e hostilizadas
na
própria Alemanha. E, claro, nesse aspecto tiveram sucesso. O sucesso que foi a reação imediatamente incrível do partido Alternativa para a Deutschland, para a Alemanha, que tem aquela frase verdadeiramente mortífera: estes são os mortos de Merkel. Portanto, a tentativa de hiperpolitizar o atentado, passar para além da dor que todo o povo alemão sofre e tentar colocar a chanceler alemã e a sua política de acolhimento dos refugiados como a causa deste atentado. E como a responsável política última.
Independentemente da natureza de documentação que este homem tinha, sendo ou não alguém que veio num fluxo de refugiados ou não. Isso é um fator fundamental, ainda para percebermos a dimensão da análise política que tem que ser feita.
A reação que foi tomada por esses setores mais extremistas foi quando se suspeitava que o atentado tinha sido perpetrado por um refugiado paquistanês.
Exato.
Depois verificou-se que essa pessoa não tinha nada a ver com o atentado, foi libertada pela polícia e, neste momento, o que está em cima da mesa é a suspeita de que foi um tunisino que pediu asilo e viu o asilo rejeitado.
Recentemente.
Que, inclusivamente, estava em processo de expulsão, mas que burocraticamente ainda não tinha chegado à fase de efetivação, mas que já estava referenciado pelas autoridades. Isto é, havia dados que indiciavam que esta pessoa era uma pessoa perigosa, suspeita de poder estar envolvida em atividades terroristas. Agora, há uma questão que é relativamente evidente. Essas listas são muito importantes, mas não é possível à polícia andar atrás de cada um dos 2.000 ou dos 3.000 indiciados como estando envolvidos em atividades terroristas.
Pedro Santana Lopes, a Alemanha, que bem conhece, num momento também importante para a cultura alemã, digamos assim, e também numa cidade que alguns até achavam que poderia estar um bocadinho a salvo de um conjunto de atentados. É uma cidade sui generis, Berlim, a própria capital, é uma cidade diferente muitas vezes do resto da Alemanha, de muitos aspectos. A sua primeira leitura dos acontecimentos, e se quiser já entrar na questão do impacto político que tudo isto poderá vir a ter.
Este é um choque psicológico, cultural, muito complicado para a Alemanha. Toda esta polémica que está em curso em torno das opções da senhora Merkel, de acolhimento dos refugiados. Não vale a pena estar a relembrar a história da Alemanha, nomeadamente a história de... século passado, a Alemanha é um país com mixed feelings a este propósito, como demonstram vários aspectos das suas políticas, até a política económica, se quisermos analisar, em termos de relacionamento com o exterior. É um país que, em certa medida, se preocupa muito consigo e com o seu êxito e com o seu sucesso. E, portanto, toda esta polémica agora, em torno das opções em política de refugiados, representa uma página de, seja qual for o resultado que venha a acontecer, é um momento de viragem significativo do ponto de vista da cultura política e da cultura social na Alemanha. Eu diria que aqui há uns anos era difícil discutir isto nos termos em que está a ser discutido e ver uma líder política, social-democrata ou cristã-democrata, a sustentar uma posição destas, por exemplo, nos anos 80 do século passado, enfim, nomeadamente com os turcos, com a comunidade turca, mas não só. Em relação à questão política, vai ser cada vez mais complicado para a senhora Merkel, não há outra coisa a dizer.
Como ela poderá ter pressentido ao decidir avançar, sabendo que, de facto, o combate passava por ela?
Sim, passa, mas não sei, enfim, se isto será isolado, um ato isolado ou não. Isto é muito difícil, como falávamos, procurar estes criminosos no meio da multidão, com mais informações, é como procurar agulha em palheiro. É muito difícil, eles agem isoladamente, disfarçam-se, dissimulam-se, não... Agora, oxalá seja um ato isolado, mas se não for, isto vai ser cada vez mais isso, o alvo continuar a ser a Alemanha.
E o que fazer esta lógica? Que...
É muito difícil ela responder a isto, diga.
Sim, mas no plano também já olhar para 2017 e até a tensão criada
as eleições.
Pela extrema-direita, pelo movimento AfD, Alternative para a Alemanha.
É aí que estou a pensar. É muito difícil ela surfar esta onda, responder a isto. Surfar favoravelmente, não cair. É muito difícil, porque seja na Alemanha, seja noutro país, os acontecimentos não vão parar e as opções dela em relação aos refugiados vão continuar a ser contestadas e o país vai ter medo. E depois disto, vai ter medo inexoravelmente, por muito que as pessoas tendam a esquecer. Veja, de facto, França continua em estado de emergência, estas feridas vão durar e não vão passar antes das eleições. A única coisa que pode safar a Alemanha é quem está bem, pode ser assim, mas para um partido de centro era difícil contestar isto. É o facto de ser um partido considerado como de extrema-direita, apesar de tudo. Há um trauma em largos setores da sociedade alemã, quanto mais forem desaparecendo as gerações que se lembram das guerras do século passado, menos isso acontecerá. Mas, apesar de tudo, há uma grande rejeição em setores largamente maioritários quanto à extrema-direita. Mas não auguramos nada de bom, julgo que nenhum de nós, nomeadamente para a senhora Merkel. Acho que ela vai fazer um caminho de calvário, é a sensação que tenho com isto.
Tentará procurar apoios, Merkel, para não estar sozinha nesse caminho difícil?
Vamos ver, ela tem uma vantagem comparativa, que é verdadeiramente ninguém apresenta uma alternativa. Quer dizer, este suspeito tinha chegado à Europa em 2012, via Itália, só em 2015 é que pôs o pedido de asilo, viu rejeitado, estava em vias de ser expulso, o procedimento não tinha chegado ao fim, mas estava referenciado. Portanto, não há aqui também um caso de incúria ou de negligência ou de ingenuidade.
Houve apenas um atraso burocrático para a expulsão.
Obviamente, aquele atraso fatal. Certo, fatal.
Neste caso, claro.
Eu também estou de acordo com o Pedro, que mais um ou dois destes até às eleições e as coisas apresentam-se muito difíceis para a senhora Merkel, como é evidente. Agora vamos ver o reverso da medalha. Mas também ninguém apresenta uma alternativa. Isto é, o tipo de protesto que a alternativa para a Alemanha faz é vocal, mas não tem nenhuma condição de prática política, não tem nenhuma proposta. Quer dizer, é possível pegar no milhão que chegou e expulsá-los. Isso é totalmente irrealista, toda a gente sabe que ninguém faria isso, nem mesmo um governo que fosse a alternativa para a Alemanha. E, pelo contrário, apesar de tudo, a senhora Merkel ainda hoje é aquela pessoa que melhor encarna os valores da lei e da ordem na Alemanha. Mas, se alguém verdadeiramente se pode queixar disto, são as alternativas democráticas à senhora Merkel. Porque isto vai reforçar o seu papel como detentora da chave da estabilidade e da lei e da ordem. Porque, obviamente, é isso que ela vai fazer agora. Vai reforçar as medidas de segurança, vai reforçar a ação da polícia. Isso aí é...
Já estavam em curso algumas reformas do ponto de vista da segurança interna na Alemanha. A Alemanha não sei se dir-me-á lentamente ou não, já estava a reforçar um pouco mais.
Já desde o Congresso da CDU, que tinham sido tomadas algumas decisões, da CDU alemã, como dizer, que tinham sido tomadas algumas decisões, e ela vai reforçar isso. Vai tentar construir agora, por contraponto à imagem da generosidade com que acolheu os refugiados, a imagem da única pessoa que tem condições para garantir a estabilidade, a lei e a ordem.
Uma nota adicional para fecharmos este tema ainda na questão alemã, António Vitorino, a questão da troca de informações. Lembrei-me que há uns tempos estávamos a discutir aqui o mal-estar entre Washington e Berlim por causa de espionagens mútuas. Será que funcionou aqui também a troca de informações? Pelo que percebemos, algum dia depois conseguimos perceber muito já sobre este suspeito.
Isto significa, aqui não sei se houve informações vindas do exterior, pelo menos de Itália vieram, porque a entrada foi por Itália, isso está referenciado, mas este aqui, as informações que existem são internas alemãs e são, portanto, prova de que os serviços de informações alemães recolheram as informações e tinham este indivíduo referenciado.
Já tinham armas para o fazer, já tinham instrumentos na lei que permitiam.
Sim, eu acho que, apesar de tudo, vamos ver, a cultura na Alemanha da privacidade é uma cultura muito mais arraigada do que noutros países, até por razões que o Pedro há pouco invocava.
Históricas.
Históricas. Quer dizer, o nazismo era o regime mais violento de intrusão na esfera privada. E, portanto, a Alemanha democrática construiu-se no pressuposto de que deveria haver salvaguardas contra a utilização abusiva da intrusão do Estado na vida dos cidadãos. Essa cultura, que está muito arraigada na Alemanha, tem vindo a ser suavizada em função da ameaça terrorista. E, portanto, a Alemanha tem feito também o seu próprio caminho de evoluir no sentido de ter um maior acesso às informações, uma maior troca de informações, coisa que, por exemplo, este tipo de, digamos assim, de reservas não existe noutros países. Não existe na Inglaterra e não existe, por exemplo, em França.
Em relação à resposta europeia do ponto de vista de solidariedade em relação à Alemanha, ela surgiu, naturalmente, Pedro Santana Lopes, mas é mais uma, do fundo, é mais simbólica, é mais uma capital que é sujeita a um ataque com esta violência. Tínhamos, Paris tem sido muito martirizado, naturalmente, mas Berlim era um eixo que, digamos, que faltava neste roteiro sangrento e terrível que a Europa tem sujeito. Pareceu-lhe que, a exemplo de outros casos, houve uma solidariedade QB? Eu achava que neste momento a Europa deve também dar um apoio especial a Merkel, tendo em conta o papel central que a Alemanha joga e que vai acontecer em 2017.
Mas vindo de onde? Já ver. Pois. Holanda? Senhora May? Não há ninguém que eu for. Renzi?
Está difícil.
Isso já passou a história.
Está difícil.
Não há ninguém com força para dar apoio. Senhor Juncker?
Se faz lembrar aquela fotografia onde só resta Angela Merkel, sim, não é?
Todos dizem adeus,
menos a senhora Merkel.
Mas eu estou-lhe a responder pensando alto, quer dizer, de onde é que há de vir esse apoio forte? Essa cimeira de líderes fracos todos juntos a dar apoio à senhora Merkel? O problema é esse agora, que a Europa precisa dar um passo em frente, também ela, na adoção de medidas na área da segurança, isso parece-me inquestionável. Só os Estados sozinhos por si não vão lá. O problema é que a Europa está fraca. Mas que se impunha, era muito bom para todos nós que nesta altura houvesse uma União Europeia forte, um poder político em Bruxelas, Conselho, Comissão, em Estrasburgo, fortes, e que fosse agora capaz de estender a sua ação a esta área, reforçando-a e aprofundando-a, acho que era muito importante. E dando exemplos concretos de aprofundamento da cooperação europeia, nomeadamente em matéria de informações, que pode estar a funcionar um bocadinho melhor. Pode haver referenciação, mas precisamos de mais. Ou do Estado, mas os Estados sozinhos é impossível perante aquilo que se passa hoje em dia. E, nomeadamente, a cooperação transatlântica, a cooperação com os serviços de informação americanos, que, por muitas rivalidades que existam, é essencial. E, continuando, do outro lado da mancha, que também, por muitos êxitos que aconteçam,
não pode viver sem este
não,
tipo de cooperação.
Sem esses serviços do lado de lá do Canal da Mancha.
Quer acrescentar alguma coisa? Passo já
só
à Turquia.
Só registar que dos alvos mais previsíveis, aquele que tem até este momento um registro incólume desde 2005 é Londres. Isso revela, aliás, mas não tínhamos ilusões. Tentativas em Londres têm havido. E, portanto, isso revela o mérito das forças britânicas.
Porque há esse lado também que não vem nas notícias, que são claro. Os ataques que são
normalmente o sucesso,
travados.
Não, o sucesso nesta área não vem na notícia.
É a altura que pode recuperar aquela sua frase.
Sim,
como é?
Como nós, forças de segurança, temos que ter sorte todos os dias, os terroristas só têm que ter sorte uma vez.
Já é um clássico aqui do programa.
É uma frase que sempre me impressionou muito.
E que vamos repetindo também.
Infelizmente,
sinal
a, cada,
dos tempos, não é?
A cada atentado.
Não é?
Pedro Santana Lopes, tivemos este assassinato do embaixador russo em Ankara, sui generis também, da maneira como foi até captado.
Exatamente, como foi perpetrado, como foi captado, tudo aquilo é muito sui generis.
E depois a resposta de união entre, eles, pois, entre Rússia e Turquia.
Estava no ar. Passa a tragédia do momento, love was in the air, não é? Já há tempo. E, aliás, tudo agora funciona dessa maneira. Putin já enviou equipas de investigação para Ankara. Eles já disseram, de qualquer maneira, que era uma provocação, não dizendo de quem, forças enfim, tenebrosas que quiseram fazer esta provocação de prejudicar as relações Rússia-Turquia, que, de qualquer maneira, são relações complexas, até a propósito da guerra da Síria, não é?
Sim.
E dos lados em que se encontram e dos objetivos que têm. Portanto, tudo isto, eu diria que o caldeirão tem o lume cada vez mais aceso. Porque estas coisas, está bem, é um ato que parece isolado, nesse atentado morreu uma pessoa, o que já é muito, como é evidente, é tudo, quando uma pessoa morre, não se pode dizer que é pouco, mas é um ato com um significado profundo e que, em certa medida, também pode deixar transparecer várias coisas. O sentimento que existe em alguns setores da sociedade turca, algumas movimentações que existam porventura das tais células provocatórias ou das tais, os tais grupos mais provocatórios, é uma situação também ela complexa. Ou seja, estão a mexer no coração. Pois é o caso de Zurique, que foi um caso um pouco diferente à parte, mas é sintomático tudo isto. São borbulhas de uma febre cada vez maior e frúnculos de uma febre cada vez maior que assola a Europa.
António Vitorino, um jogo perigoso entre Erdogan e Putin?
Bom, este atentado é um atentado estranho e ainda é difícil saber todos os seus contornos. O que nós podemos dizer é que nós, mais cedo ou mais tarde, saberemos o que é que aconteceu na Alemanha. Nada nos garante que venhamos a saber o que é que se passou na Turquia. Porque neste momento o regime turco o que está a dizer é que isto foi, mais uma vez, uma maquinação daquele arquirrival do Sr. Erdogan, que está nos Estados Unidos. Portanto, provavelmente nunca saberemos verdadeiramente o que é que esteve por trás deste ato. Há uma coisa que é relativamente evidente: ele visava perturbar o restabelecimento das relações entre a Turquia e a Rússia.
E isso não conseguiu,
aparentemente.
Ao contrário, terá reforçado.
Exato. Bom, também não vou tão longe, porque é assim. A relação entre a Rússia e a Turquia, na minha leitura, tem a ver com o futuro da Síria. Eu não estou ainda convencido de que já haja um acordo entre a Turquia e a Rússia sobre o futuro da Síria. Porque, como sabe, os russos apoiam o regime de Bashar al-Assad e os turcos estão violentamente contra o regime de Bashar al-Assad. O problema dos turcos é que também não querem dar espaço para os curdos se afirmarem na Síria e aí há uma convergência de interesses entre a Turquia e a Rússia. Portanto, aquilo que é convergência parcial é importante no terreno hoje, designadamente neste combate por Alepo,
sim,
que está a 50 km da fronteira com a Turquia, mas isso não indicia que já haja um acordo global entre a Rússia e a Turquia sobre o futuro do regime sírio. Essa parte também não vou tão longe. E provavelmente este atentado visava criar uma dificuldade adicional que aparentemente não terá produzido os efeitos que o seu autor, os mandantes deste atentado, porque isto também não parece ser uma atividade espontânea de um jovem de 22 anos, não é?
Sim, um agente
da polícia, de antimotim, turca. Não, isto obviamente tem que ter por trás alguma estrutura mandante, digamos assim, e se calhar até o Sr. Erdogan tem razão mesmo.
Pedro Santana Lopes, isto tem que ser visto de facto à luz de Alepo e da Síria, a forma como a Rússia e a Turquia se vão entendendo e desentendendo, mas seja como for, parecem ganhar aqui alguns pontos, Putin na sua posição, e são estes dois parceiros que emergem como parceiros inevitáveis na resolução daquilo que está a passar na Síria. pelas razões que António Vitorino explicava aqui também, mas sobretudo a Rússia, não é? Em Alepo estamos a ver uma saída conta-gotas dos civis, mas...
Com os russos como sinaleiros, polícias sinaleiros.
Sim.
A dizer para onde é que é o caminho, quais são os corredores, eles é que são os xerifes neste momento da zona. E, portanto, agora é curioso, de facto, a emergência desse papel da Turquia, que a própria Rússia parece ter escolhido para aliada, não é? Aliada, quer dizer, para possível aliada.
Ou seja, o jogo é dominado por Putin.
Ah, sim,
e o senhor Erdogan é um parceiro útil.
E o Putin não é que diz com quem joga as cartas, não é? Ele tem as cartas na mão e diz que é que se pode sentar. E os Estados Unidos estão naquela fase de transição entre algo que sabemos o que é e algo que não sabemos o que vai ser. E, portanto, o senhor Putin vai continuando a mostrar o tal jeito para o jogo do xadrez que tantos russos gostam de jogar. Mas na Síria, de facto, cada vez mais se controlam. E mesmo depois, toda aquela relação com o Irão, é muito complicado aquele peso neste momento. A Arábia Saudita, Irão de um lado, a Arábia Saudita do outro, a Rússia... Isto na altura em que os Estados Unidos tinham reaproximado o Irão, tinha havido aquela suspensão, agora veio o senhor Trump e diz que critica. Portanto, enquanto os Estados Unidos mudam de presidente, o que se vai passando no mundo? Essa é que é essa. Eu não sei se eles têm que mudar só o sistema eleitoral propriamente dito, ou também a data de tomada de posse. Quanto tempo demora?
António Vitorino, isto não é o tema que vamos falar, porque já falámos disto a outro propósito, mas quando falámos de António Guterres, falámos da possibilidade de poder haver qualquer coisa que pudesse acontecer antes de Guterres entrar em cena, digamos assim,
é,
e um certo, alguma coisa, um desenvolvimento que pudesse encontrar aqui um caminho transitório. Parece-lhe que os sinais de Alepo, apesar de tudo, revelam alguma esperança ou é mais do mesmo?
A esperança é a última a morrer, não é? Mas há uma coisa que eu tenho a certeza absoluta. Em Alepo há vencedores e vencidos. E os vencedores é a Rússia e o regime de Bashar al-Assad. E também, se quiser, por acréscimo, o Irão. E os vencidos são as potências ocidentais, que apoiavam os rebeldes e os curdos. Os turcos estão no meio. Tem uma vitória parcial, na medida em que a derrota dos rebeldes também lhes serve aos seus interesses.
Por causa dos curdos.
Dos curdos, mas uma vitória de Bashar al-Assad não é exatamente o que eles mais desejavam. Agora, uma coisa que para mim é evidente, Alepo é uma viragem decisiva na questão da Síria. Decisiva na questão da Síria. E, portanto, a partir deste momento, há quem esteja na mão de cima. E quem está na mão de cima é o regime e a Putin. Isso é, para mim, claríssimo. E, portanto, as potências ocidentais terão agora que se acomodar a esta nova situação no terreno.
Ou seja, foi decisiva a entrada da Rússia, então, neste xadrez.
Mais do que decisiva. Foi determinante mesmo, porque sem ela não teria havido este resultado no terreno que se impõe. Acresce isto, na minha opinião, vendo agora que as escassas semanas da entrada em funções do Sr. Trump, isto vai no caminho da tentativa de apaziguamento dos Estados Unidos com a Rússia. E vamos ver também que impacto é que isto tem na política interna americana, porque de facto ver o Partido Republicano a apoiar um presidente que chega a acordo com a principal potência rival, que é a Rússia.
O que é que pode acontecer?
Bom,
é o Congresso, nas cartas do Congresso.
Vamos ver. Eu acho que a vontade do presidente vai prevalecer, mas para aqueles que tentam branquear o Trump e dizer que não, o sistema tem freios e pesos e contrapesos,
sim,
que permitem limitar a sua margem de manobra, aqui tem um bom teste. Vamos ver se de facto há contrapesos ou se, pelo contrário, esta nova estratégia que está a ser definida, que é de entendimento preferencial, transacional, como dizem agora os comentadores, entre o Sr. Trump e o Sr. Putin, vai encontrar na política externa americana os suficientes antídotos de minimização dos estragos, ou se os estragos vão ser integrais.
Pedro Santana Lopes, vamos rematar o programa. Temos que esperar para ver o que é que Trump vai dizer quando chegar, para além de tudo o que diz e tuita, digamos assim.
Sim, ele lá tuitou a condenar, naturalmente,
claro,
profundamente os atos terroristas, falando mais uma vez pronto do Islão ou dos atos que vêm, são catalogados como vindos desses setores. Agora, depois o que ele vai fazer, quer dizer, essa linha com Putin, que é uma linha que parece deslocada no tempo, não é? Mas é surpreendente, julgo eu, para todos nós, o que se vai passar, ninguém pode prever. Até que ponto é que ele mantém a fé. Mas, quer dizer, as suas nomeações dão claramente a entender que é por aí que ele quer ir, não é? Nomeadamente para a pasta das relações exteriores. Por isso, agora que eles chegaram à Rússia, e atenção, o regime da Assad só controla, ele próprio diretamente, independentemente das parcerias com os russos, ali uma faixa, uma língua junto à costa.
Por isso fala também da divisão da Síria. Diga? Uma eventual divisão da Síria é um cenário a considerar.
Não é nada que possa ser excluído. Não.
Muito bem, ficamos esta semana por aqui, encontramos-nos na próxima semana e desejamos um bom Natal aos nossos ouvintes.
Bom Natal,
bom Natal para todos os Natal. Ouvintes.
E não será o último programa do ano, mas um Feliz Natal para os ouvintes do Fora da Caixa.
Euronet Plus. Milano. Zagreb. Bruxelas. Sofia. Euronet Plus, a rede europeia de rádios para compreender melhor a Europa.